As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Já são conhecidos a totalidade dos nomes da candidatura à Comissão Política Conselhia do PSD de Tomar, liderada por José Delgado. De acordo com a candidatura à Comissão Política Conselhia do Partido, esta representa a vontade de muitos dos militantes do PSD de Tomar em criar e participar num projeto agregador e aberto, um projeto de futuro e com dimensão, um projeto alicerçado no espírito de missão, na diversidade e na competência. São mandatários da candidatura Mário Matos dos Santos, como mandatário principal desta candidatura, e mandatário da Juventude, Adriana Maria Madeira e Silva. Para a mesa da Assembleia de Secção, Presidente Maria Fernanda do Pranto Correia, Vice-Presidente António Manuel Batista Gonçalves Jorge. Comissão Política de Secção, Presidente José Manuel Mendes, Vice-Presidente Maria Luísa Gaspar do Pranto Lopes de Oliveira e também Vice-Presidente Guilherme Nuno Madeira e Silva.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A administração do Hospital de Leiria abriu um inquérito à morte de um doente de 42 anos de idade que recebeu pulseira para consulta urgente num caso que terá ocorrido a 26 de maio, depois do homem ter permanecido mais de 6 horas na sala de espera do serviço de urgência sem uma resposta e com sintomas de estar em vias de sofrer um infarto do miocárdio. O caso é revelado pelo Jornal de Notícias desta segunda-feira, que acrescenta que a triagem realizada na altura considerou-o como um caso urgente, o que obrigaria uma observação médica no espaço máximo de uma hora. A administração do Hospital de Leiria já abriu um inquérito interno ao ocorrido. Segundo o JN apurou, o doente terá chegado ao hospital na companhia do pai no final do dia 26 de maio, uma terça-feira. António Manuel teria feito um esforço físico mais exigente durante a tarde ao subir escadas. Não haveria antecedentes clínicos de problemas cardíacos. Depois de o pai o ter deixado na sala de espera pelas 20h15 e enquanto não foi chamado pelo serviço de triagem, o homem apresentava sinais de enorme desconforto e suor excessivo. Já pelas 20h44, perante o enfermeiro que triou o seu caso, António Manuel terá referido e apresentado dor no peito com transpiração excessiva e hipertensão, adiantou ao JN, fonte hospitalar. O homem faleceu às 3 horas da madrugada do dia 27 de maio, após avisar uma enfermeira que não se sentia bem. Foi levado para a sala de reanimação, tendo sucumbido provavelmente com um infarto, algo que a autópsia poderá confirmar.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Uma violação grave do Orçamento de Estado. É desta forma que o deputado Duarte Marques do PSD apelida o comportamento do Governo, que acusa de estar a prejudicar gravemente na questão das transferências financeiras os três politécnicos da região, Santarém, Tomar e Castelo Branco. Refere o deputado do PSD que o Governo está a transferir para as instituições de ensino superior, não uma versão do Orçamento de Estado de 2020, que foi aprovada pela Assembleia da República, mas sim a versão inicial que o Governo apresentou no Parlamento.
Três politécnicos da região são precisamente os mais prejudicados por esta decisão do Governo, que é o caso de Santarém, Tomar e de Castelo Branco. O PSD fez aprovar na Assembleia da República uma alteração ao orçamento para 2020, que todos os partidos, à exceção do PS, colaboraram, que foi, no fundo, garantir às instituições que o dinheiro que teriam disponíveis para este ano era igual ao do início do ano passado, mais o reforço que receberam. E, portanto, o que nós descobrimos é que o Governo, afinal, está a transferir as verbas deste ano com base na versão inicial do orçamento e não com a versão aprovada pelo Parlamento, o que prejudica, pelo menos, estes três politécnicos, que eram os que estavam em mais dificuldades. Daqui que o Governo não transferiu ainda para nenhuma instituição o valor equivalente ao corte que foi feito nas partilhas, que era uma receita importante para o funcionamento e valorização dos politécnicos e universidades, e também essa verba, que já deveria ter sido transferida, não foi ainda paga pelo Governo. Acrescenta-se a isto as despesas que qualquer politécnico está a ter com o combate à pandemia, porque obriga a reforçar cuidados nas instalações, obriga até a multiplicar, imagina, o número de aulas dos mesmos professores, porque podem ter menos alunos nas salas de aula. Ou seja, há aqui um conjunto de investimentos que é preciso fazer por causa da pandemia e o Governo não está de forma nenhuma a apoiar estas escolas por essa via. Ou seja, a violação do orçamento nesta matéria é ainda mais prejudicial numa fase que deveria ser de apoio total. Aquilo que está a acontecer é inédito do ponto de vista orçamental, ou seja, é uma violação grave do Governo face àquilo que foi aprovado pela Assembleia, um desrespeito total. É uma matéria que o Governo propôs uma coisa, o Parlamento forçou essa alteração e o Governo depois faz ouvidos mocos, orelhas mocas àquilo que é uma obrigação constitucional. A única forma que há de corrigir isto é o governo cumprir o que está na lei. Nós apercebemos que isto estava a acontecer porque nas trans que já foram feitas, nas transferências, o décimo que estava a ser utilizado era referente ao valor total inicial. E daí nós termos apercebido desta lamentável situação. Portanto, o governo tem que corrigir o que já fez, pedir desculpa às instituições e pagar o que deve. E só esperamos que no orçamento suplementar não venham a fazer cortes no financiamento destas instituições.
Pelo quarto dia consecutivo, Médio Tejo não registrou qualquer infecção Covid-19, ou seja, nesta altura, a região tem 216 casos desde a chegada da pandemia, 120 dos quais já totalmente dados como recuperados. Há 93 situações ativas. No diferencial de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 33, seguindo-se Abrantes, 24 e um entroncamento com 14. Então, quanto aos dados atualizados desde o início da pandemia, Torres Novas com 52 casos, 19 recuperações, Orém 50 infecções e 38 recuperações, Abrantes 41 infectados, dos quais 17 estão curados. Tomar tem 22 casos com 15 recuperados e um óbito, Entroncamento 21 infecções e 7 recuperados, Alcanena 14 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais, Vila Nova da Braquinha 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância tem 3 infecções, todas elas já recuperadas. Segue-se Ferreira do Zezer com 2 casos já recuperados, Maçã também com 2 casos, um dos quais dado como curado, e Sardual com 2 casos, um dos quais já recuperado. No que diz respeito a pessoas suspeitas de serem portadoras do vírus, Abrantes tem 25, com entroncamento 16, Torres Novas 9, Orém 8 e Tomar com uma pessoa em vigilância por parte das autoridades de saúde.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Vai à reunião do Executivo Camarário, a realizar na tarde desta segunda-feira, a proposta de deliberação do vereador Cristóvão referente à informação da Divisão de Associativismo, Desporto e Juventude, submetendo à aprovação do Executivo Municipal a dispensa no corrente ano, a título excepcional, da obrigatoriedade de apresentação de relatórios ou outros documentos relativos à realização das atividades candidatas ao Programa 2 do Programa de Apoio ao Associativismo para efeitos de liquidação dos respectivos apoios. O município de Tomar repete assim aquilo que já tinha acontecido em relação ao Programa 1, Programa de Apoio ao Associativismo, e vai proceder ao pagamento dos apoios às associações nesta fase a atravessar grandes dificuldades no sentido de minorar o impacto negativo causado pela pandemia e que as impede de normalmente desenvolverem a sua atividade. Como revelou na altura o Cristóvão, vice-presidente da autarquia, foram já concedidos, ao abrigo do Programa 1, os apoios que ascendem a mais de 230 mil euros e que foram entregues a 42 associações.
Nós aprovámos logo em março, naquela primeira reunião no início de toda esta situação, algumas medidas e, portanto, nós temos estado percebendo desde logo que para algumas, pelo menos das associações do nosso concelho, a situação é muito difícil. É preciso lembrar que algumas delas representam muitos postos de trabalho, algumas dezenas, quer dizer, no seu conjunto, algumas centenas de postos de trabalho. E, portanto, temos estado a proceder aos pagamentos do Programa de Apoio ao Associativismo, essencialmente do Programa 1, ou seja, o que seria a atividade regular, mesmo sabendo que, efetivamente, ela não está a ser prestada, como todos sabemos, não é possível. Foram já pagas a 42 associações, praticamente a totalidade do Programa 1, do Programa de Apoio ao Associativismo, que equivale a 232 mil e mais alguns trocos, euros. Sendo que, entretanto, começaremos a pagar o Programa 2, ou seja, aquele que tem mais a ver com as atividades pontuais. Dizer também que temos estado, nós na deliberação que fizemos sobre a questão das isenções da fatura da água, não fomos muito específicos nessa matéria, mas estamos a considerar as associações, para este efeito, como de qualquer empresa se tratasse e, portanto, a permitir também os mesmos pedidos de isenção na fatura da água e afins.
A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo veio ao público em comunicado denunciar o facto de ainda não estar em funcionamento nos centros de saúde da região os cuidados de saúde oral-dentista. A Comissão recorda que em 18 de setembro de 2018, no Centro Cultural de Belém, os presidentes das câmaras municipais de Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira do Zézer, Mação e Orém, assim como Sardual, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, assinaram um protocolo com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo para dotar os respectivos centros de saúde de cuidados de saúde oral dentista. Na altura, o então Secretário de Estado da Saúde referiu que o objetivo era, em junho de 2020, ter os 278 municípios com pelo menos um consultório de médico dentista, o que não se verifica. Chegados a junho de 2020 e para além do Centro de Saúde de Fátima, projeto piloto desde 2016, nenhum serviço está ainda em funcionamento. Apenas se sabe que estão adjudicadas as obras das salas nos centros de saúde em Tomar e Alfarrarete, obras que ainda não avançaram.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os Institutos Politécnico de Tomar, Castelo Branco, Guarda e Porto Alegre, com o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian, levaram a cabo nos passados dias 30 e 31 de maio aquela que foi a quarta edição, totalmente à distância do projeto CityEC. A edição 2020 foi especialmente dedicada ao tema da transição digital para o bem. O evento foi apoiado pela Fundação Carlos Gulbenkian no âmbito do projeto Act for Good, inserido no programa Gulbenkian de Coesão e Integração Social. A adesão de participantes à edição de 2020 do CityEC contou com um enorme sucesso, estando inscritas à data de fecho das inscrições 27 equipas que contabilizaram um total de 128 participantes. Estes números representam um aumento de 93% do número de equipas e de 80% do número de participantes em relação à edição de 2019. Destaque para a participação de equipas internacionais, oriundas da Alemanha, Ucrânia e Brasil. Recorde-se que as equipas eram constituídas por 3 a 5 alunos de universidades e institutos politécnicos, em que pelo menos 2 eram obrigatoriamente oriundos de áreas tecnológicas. Estiveram representadas mais de 20 instituições diferentes, tanto nacionais como internacionais. A equipa FWD, composta por alunos do Instituto Superior Técnico e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, venceu a edição 2020 do CityEC, recebendo um prémio no valor de 2 mil euros. Esta equipa propôs o projeto Welcome to Portugal, Chatbot, que visa implementar um robô de chat para ajudar imigrantes na chegada a Portugal, explicando de forma simplificada o processo burocrático e promovendo a integração social através da realização de atividades associadas à cultura portuguesa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai avançar para a segunda fase dos passadiços do Penedo Furado, encontrando-se já a decorrer até 15 de junho a respectiva consulta prévia e fase de apresentação de projetos. A obra tem um preço base de 105 mil euros, mais IVA, com um prazo de execução de 4 meses e vai ligar o atual término dos passadiços ao mirador das Fragas do Rubadão. Ao todo serão intervencionados 760 metros de distância, com a regularização do piso e colocação de guardas em madeira, e criados mais 260 metros de passadiços em madeira. Os trabalhos vão ainda criar uma via de acesso à bicha pintada em passadiço de madeira, remoção de grades metálicas e consequente substituição por madeira e substituição de pontes em betão por pontes em madeira. De acordo com o vice-presidente da autarquia vilarejense e responsável pelo plano de turismo, Paulo César Luís, o turismo tem cada vez mais vindo a afirmar-se como uma das áreas que mais pode dinamizar e auxiliar a economia local e, desta forma, o alargamento dos passadiços do Penedo Furado será mais um importante passo nesse sentido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Orém levou a cabo na tarde desta sexta-feira, Dia Mundial do Ambiente, a apresentação pública do projeto de requalificação ecológica e paisagística para a Mata Municipal de Orém. Acompanhado pelo presidente da Assembleia Municipal e vários elementos do Executivo Municipal, o presidente do município oriense, Luís Albuquerque, deu conta do projeto num investimento na ordem dos 200 mil euros, que, como referiu, contempla três grandes áreas, a começar logo pela reabilitação da própria mata.
Uma primeira, que é a reabilitação da mata municipal, onde estamos, e como também já aqui foi dito, uma mata, um local que diz muito a pessoas da minha geração, especialmente passei aqui muitos momentos quando aqui estudava nesta escola, e por isso é um local muito bom que não tem estado suficientemente aproveitado, a cidade está desligada desta mata, e nós queremos, com esta reabilitação, que já vos vou falar mais em pormenor, devolvê-la também à cidade. Depois, um segundo momento, que queremos também promover e aumentar a reciclagem no nosso concelho. E um terceiro momento também, que temos como objetivo a redução da pegada do carbono também no nosso concelho. Em relação ao primeiro momento, à reabilitação da mata municipal, está aqui atrás de mim um estudo prévio de um projeto que queremos implementar a curto prazo. Estamos agora na fase da contratação das especialidades e parece-me que é o passo que tem faltado dar para, como disse no início, devolver este espaço à cidade e aos seus habitantes. Queremos que esta zona tenha aqui zonas de piqueniques, queremos que esta zona tenha aqui um lago rodeado de relva para que as pessoas possam usufruir desse espaço, como também, bem aqui neste parque, neste projeto que temos aqui em execução, temos previsto aqui também a criação de um parque canino, precisamente para que todos aqueles que em Orém necessitem de o utilizar possam aqui vir, em vez de andarem por aí pela cidade, às vezes com os dejetos que todos nós sabemos e conhecemos, infelizmente, espalhados pela cidade. E por isso terão também aqui condições para que isso possa acontecer. Para o projeto que aqui está, que prevê também aqui uma casa do carvalho gigante, uma zona de aromática e chá, viver para a propagação de sementes de autóctones da própria mata, ginásio ao ar livre, e portanto parece-me que está aqui um projeto muito interessante que poderá valorizar em muito esta mata municipal.
O Turismo Centro de Portugal apresentou, na passada sexta-feira, a estratégia de promoção dos caminhos da fé e da espiritualidade no Centro de Portugal. Este é um produto em que a Entidade Regional de Turismo aposta de forma decisiva este ano e que tem conquistado importância crescente na região. Além do culto mariano, cujo expoente máximo é Fátima, outros locais de culto e peregrinação têm ganho destaque, nomeadamente os caminhos de Fátima, o caminho de Santiago, a rota carmelita ou a herança judaica. Na apresentação da estratégia que decorreu nas Luz Charming Houses, unidade de referência em Fátima, foram apresentados novos materiais promocionais, como mapas e roteiros, que indicam aos turistas e peregrinos os locais a visitar no centro de Portugal. Além disso, foi também apresentado o Guia de Turismo Espiritual e Religioso, que foi publicado no sábado, inserido num semanário nacional, e destacada a estratégia transfronteiriça comum de promoção do turismo religioso e espiritual entre regiões de Portugal e Espanha. Na sequência da campanha promocional da região de turismo do Centro de Portugal, que tem em curso, chegou então o tempo dos caminhos da fé e dos caminhos da espiritualidade. Para Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, é o tempo de apelarmos a esta dimensão de fruição turística associada à sua dimensão espiritual e à sua dimensão religiosa. Depois de enaltecer o turismo de Portugal e as entidades parceiras na divulgação dos projetos comuns de turismo religioso, Pedro Machado desafiou os portugueses a conhecerem os destinos apresentados. Ficou também o apelo patriótico aos cidadãos: façam férias em Portugal e naturalmente no centro de Portugal, e ajudem assim as empresas portuguesas a resistir e a ultrapassar esta fase difícil.
Certo. Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, obras de autores locais e sobre tomar de riqueza patrimonial ímpar e indispensáveis para o enriquecimento histórico e estudo da nossa terra, estão em parte esquecidos e em vias de extinção. A Conselhia do CDS, PP de Tomar, tem vindo a relembrar a importância de salvaguardar e valorizar o património da nossa terra, tais como a necrópole de Santa Maria dos Olivais, as estelas medievais, as obras literárias de José Vieira Guimarães, ou mesmo a necessidade de se sobrevalorizar o pintor naturalista Domingos Serrão, natural e sepultado em Tomar, que só por si a riqueza da sua obra e vida naturalmente gerariam um brilhante museu. Perante estes tesouros patrimoniais, é incompreensível que os sucessivos executivos municipais das várias cores políticas nunca tenham priorizado a revitalização e valorização da cultura nabantina. Consideramos fundamental que a vertente museológica do nosso património, que há muitos anos é prometida, seja concretizada e que finalmente se passe das palavras aos atos. Porque o nosso grupo de trabalho incorpora historiadores e tomarenses de gema, que com orgulho vestem a camisola do CDS, Partido Popular de Tomar, assim como queremos reerguer o nosso património cultural, apresentamos um conjunto de títulos e documentos respeitando os direitos de autor quando existem e devidas autorizações, que em muito consideramos urgente a republicação, facsímile, assim como digitalização. A pandemia que atravessamos veio intensificar a importância da digitalização no acesso à educação, à cultura e mostra patrimonial. Nesse sentido, foi criado um grupo de trabalho, criado pelo CDS-PP de Tomar, que tem como missão delinear um conjunto de estratégias e propostas com vista à valorização do nosso património cultural. Defendemos que a digitalização tem um papel fundamental no revitalizar do ADN nabantino, cujo investimento é indispensável para desenvolver, conservar e simplificar conteúdos que podem estar acessíveis a todos através de plataformas digitais. A primeira medida que propomos ao município é a republicação facsímile, com as devidas autorizações e digitalização de um conjunto de documentos e obras associados ao nosso concelho, garantindo a conservação, mas também o acesso universal a obras de uma importância e relevância cultural extraordinária. Sugestão das obras. Anais do município, todas as obras literárias de José Vieira Guimarães, jornais A Emancipação, O Tomarense, A Verdade e demais, os dois volumes da História de Tomar, da autoria de Amorim Rosa, a obra publicada em 1903 sobre Tomar, da autoria de João Maria de Sousa, Tomar Lendária, de António Guerra, de 1934, todas as obras literárias de Garcês Teixeira, todas as publicações dos UAMOC, União dos Amigos dos Municípios da Ordem de Cristo, atas, anais, cartas e plantas que se encontram no arquivo municipal, alguns dos quais elementos únicos, começando pelos mais antigos, onde encontraremos vários séculos de gente dedicada à terra, tais como os liberais do século XIX. E assim me despeço, desejando a todos uma boa semana.
E é tudo. Fechamos assim. Continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.